Bom, quanto a esses planos de governo que os candidatos têm que registrar no Tribunal Regional Eleitoral, eles, via de regra, não são documentos aprofundados, né, estudos mais complexos sobre a realidade, do estado, da cidade ou mesmo do país, né, no caso dos candidatos a presidente da República, que vão ser utilizados como referência para os governos. Normalmente não é isso. Normalmente esses planos são uma carta de intenções, digamos assim, que os candidatos de fato registram com a finalidade principal de cumprir a determinação da legislação. Até porque não há formas e a legislação não prevê que a justiça, seja a justiça eleitoral, seja a justiça comum, fiscalize o cumprimento desses planos por parte, do gestor público uma vez eleito. Então, é uma exigência que o candidato precisa cumprir para fins de manter a candidatura dentro do que a lei estabelece, mas que uma vez eleito ele não precisa de fato seguir o que está escrito naquele plano, né? Então, creio que uma vez que o governador Marconi apresenta ao Tribunal Regional Eleitoral um balanço do que foi cumprido, do que está em andamento, do que não foi iniciado em seu governo desde das eleições de 2014, a partir do início do governo de 2015, ele quer passar uma imagem de seriedade, né, de que está, de fato, levando a sério aquilo que foi dito por ele, apresentado como plano de governo nas eleições de 2014. Uma vez que o TRE, como você bem lembra na pergunta, não exige que esse balanço seja apresentado, uma vez que nenhum outro candidato costuma fazer a apresentação desse balanço. Então, no meu ponto de vista, o que o governador está tentando fazer, com maestria, diga-se de passagem, é uma jogada de marketing para passar a imagem para a população, para o eleitorado principalmente, de que ele levou bastante a sério aqueles compromissos que foram assumidos junto à população no processo eleitoral de 2014. Cabe a gente ressaltar que, de fato, mesmo se considerarmos os 60% que foram concluídos, cabe a gente lembrar que isso é um número relativamente alto, levando em vista os padrões que a gente vê Brasil afora. Então, o governador Marconi, de fato, está querendo prestar contas para a sociedade numa jogada de marketing que, com maestria, como eu falei, vai passar essa imagem de seriedade do governo, né? Com relação a o destino, o futuro político do governador, se cogitam, então, no momento, né, duas possibilidades. A primeira, que eu considero mais provável, é a do governador de fato confirmar sua candidatura ao Senado, né? Voltar ao Senado aqui pelo estado de Goiás, numa eleição que para ele não seria das mais difíceis, né? Tendo em vista que está saindo de um governo bem avaliado e com um elevado grau de cumprimento dos compromissos feitos em campanha e com a aliança política ampla em torno do projeto do governo do estado, né? Então, creio que essa é a opção mais provável. Mas ventila-se uma segunda possibilidade, que é a do governador Marconi Perillo ser candidato a vice-presidente da República na chapa encabeçada pelo seu companheiro de partido, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que já foi lançado pelo PSDB como pré-candidato à presidência da República. É inegável que o governador Marconi Perillo está fortalecido internamente dentro do PSDB, uma vez que foi eleito na convenção última do PSDB o vice-presidente nacional da legenda, né? Com a descompatibilização do governador Geraldo Alckmin a partir do próximo dia 7 do governo de São Paulo, creio que a tendência é que o governador Alckmin também se afaste da presidência nacional do PSDB. Isso fará com que o governador Marconi Perillo seja efetivamente o presidente em exercício do PSDB nacional a partir do próximo dia 7, 8 de abril, mais ou menos, quando acredito que o governador Geraldo Alckmin vai também se afastar das tarefas de direção do partido para poder se concentrar 100% na sua pré-campanha à presidente da República. Com o governador Marconi assumindo a presidência nacional do PSDB, acredita-se que ele ganhará um certo protagonismo no cenário político nacional, com a liderança interna que já tem se acumulando esse protagonismo no cenário nacional. É possível que se viabilize um eventual espaço, para o governador Marconi na chapa majoritária nacional como candidato a vice do governador Geraldo Alckmin, né? Acontece que isso representaria uma chapa puro sangue, né? Uma chapa apenas do PSDB, candidato a presidente a vice. O que seria uma fragilidade do PSDB, tendo em vista que uma chapa puro sangue acaba afastando eventuais aliados que poderiam estar pleiteando esse espaço na chapa, né? Por exemplo, o Democratas, aliado histórico do PSDB, já lançou a pré-candidatura do presidente da Câmara dos Deputados, né, deputado Rodrigo Maia, do Rio de Janeiro, a presidente da República. Mas acredita-se que, pelo menos eu acredito, e muitos analistas que tenho lido acreditam nisso também, que a candidatura do Rodrigo Maia não vai à frente, né? Não vai se efetivar como candidato a presidente. E que o DEM estaria tentando se cacifar para, de fato, exigir essa vice na chapa do PSDB, né? Então, como que atrai o DEM, que é um aliado histórico, que já tem pré-candidato a presidente, vai pleitear alguma coisa de maior destaque, sendo que candidato a presidente e vice, os dois do PSDB, né? Então, creio que é difícil para o governador Marconi Perillo viabilizar nacionalmente essa candidatura dele a vice-presidente da República. Então, creio que a tendência maior é que ele seja candidato de fato ao Senado aqui. E, além disso, né? Análises mais, digamos, mais maliciosas em relação ao cenário estadual aqui, tem dito que o governador Marconi tem pensado e anunciado entre os principais aliados essa possibilidade de ser candidato a vice-presidente para tentar segurar um pouco, contornar um pouco o problema que está tendo na montagem da chapa majoritária aqui para o Estado, né? Que nós temos a chapa majoritária com candidato a governo, a vice e duas vagas de Senado. Sendo que só na base do governo do Estado pleiteiam vaga ao Senado a senadora Lúcia Vânia, o senador Wilder Moraes, que agora ontem já anunciou sua filiação ao Democratas para apoiar o candidato governador Ronaldo Caiado aqui. Então já sai desse âmbito da base do governo do Estado, mas até essa semana ainda estava pleiteando essa vaga no Senado. Então temos Lúcia Vânia, temos Wilder Moraes, temos o ex-deputado Vilmar Rocha, do PSD, que na eleição passada foi o segundo mais votado para o Senado, perdeu só para o senador Ronaldo Caiado. Temos o ex-senador Demóstenes Torres no PTB. E outras duas ou três pré-candidaturas ao Senado de menor expressão, mas veja bem, já temos, além do governador Marconi, três ou quatro de peso e mais duas ou três de menos expressão pleiteando duas vagas para o Senado. Até o início do ano era dado como certa que uma dessas duas vagas era do próprio governador. Então estava sobrando uma vaga para o Senado para três, quatro postulantes, né? Então o governador estava tendo dificuldades de conseguir segurar partidos aliados na base, uma vez que esses partidos pleiteiam essas vagas para o Senado. Tanto que, como falei, perdeu ontem o senador Wilder Moraes, que já anunciou sua filiação ao Democratas, né? Gravou um vídeo no plenário do Senado junto com o senador Ronaldo Caiado, os dois anunciando que o Wilder está indo para o DEM para ser candidato ao Senado pelo DEM. Correu o risco de perder a senadora Luciavânia, correu o risco e ainda corre de perder o ex-deputado Vilmar Rocha, que é bem provável que também migre para a oposição para conseguir sua candidatura ao Senado. Então, o governador Marconi anuncia entre os aliados que pode ser o candidato a vice do PSDB para transmitir a ideia de que a vaga que dizem ser dele, nata, para o Senado também está em aberto, né? Ainda existe esse espaço na chapa que é para tentar segurar os aliados, né? Mas chega lá na frente. Se não se viabilizar a candidatura dele a vice-presidente da República, naturalmente, de fato, o governador Marconi será candidato ao Senado. Então, essa apresentação desse plano de governo, essa prestação de contas aí junto ao TRE, e junto ao eleitorado goiano, também tem a ver com essa disputa estadual aqui, que é uma disputa acirrada, a dança das cadeiras ainda está acontecendo no ritmo intenso. O governador quer prestar contas à sociedade, porque além da sua própria candidatura também, seja a vice-presidente, seja ao Senado, ele também quer fazer seu sucessor, né? O vice-governador José Eliton, candidato do governador Marconi Perillo ao governo do estado, e o governador também pretende conquistar mais essa vitória, né? Não quer ver fechado esse ciclo aí de 20 anos de poder, uma vez que agora é eleição em que a disputa aparentemente vai ser a mais acirrada desde que o governador Marconi assumiu o Palácio das Esmeraldas lá em 1999. Senador Ronaldo Caiado na frente em todas as pesquisas, construindo uma aliança também ampla e possivelmente bastante forte com essa migração do senador Wilder, eventual migração do ex-deputado Vilmar Rocha e outros partidos se aliando ao senador Ronaldo Caiado. A disputa está bastante acirrada. O governador está tentando sair na frente aí também, com essa jogada de marketing, prestar contas ao eleitorado para tentar viabilizar o seu candidato ao governo do estado também, que é o vice-governador Zé Elton.